Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Rolou um ano sobre o casamento de Teobaldo com Branca, e moram estes agora em Botafogo, naquela mesma casa em que o comendador perecera estrangulado pelo seu amor paternal. A casa é a mesma, mas ninguém dirá que o é, pois desde a entrada notam-se em toda ela consideráveis transformações. O bom gosto de Teobaldo, aquele gosto aristocrata, herdado com o sangue de seu avô, fez do velho casarão, tristonho e assombrado, um confortável ninho afestuado e tépio. Já se lhe não viram espetar do alto do frontispício as caducas telhas, negras esborcinadas, por entre cujas fendas se extravasavam longos fios de lama barrenta, choradas sobre o pano da parede, que nem baba por velha boca desdentada. Agora, sente-se ali a mão de quem entra na vida disposto a viver. Desde o portão da chácara vão vos olhos descobrindo em esgalar caminhos de murta, canteiros de finas flores, repucos, cascatas e estalas, globos de mil cores, caramanchões e pequenos bosbosques artificiais. O tudo nos diz que ali reside agora gente feliz e moça. As escadas até aquela mesma por onde Branca fugir ao pai, são hoje mais claras, mais enfeitadas de verdura, e só vez, já se adivinha, já se sente o luxo que vai pelo interior da casa. Pelo esvaçamento da porta principal vê-se perpassar de quando em quando um vulto alto e magro, muito silencioso, vestido de libreco de havana com botões de ouro, a cabeça toda branca e o queixo tremulo. É o velho Caetano. E nas salas que se seguem a essa de espera onde lhes passeia, encontram-se, restaurados e em novas molduras, aqueles célebres retratos de damas, cavaleiros da corte de Dom José e Dona Mamaria, com os quais o defunto barão do Palmar ilustrara outrora as paredes de suas fazendas em Minas. Mas onde foste tu, belo boêmio excêntrico e aborrecido, descobrir todas essas tafularias do gosto, donde houveste o desenho de teus tapetes, a esquisitice da tua mobília, das lastinas cortinas e de todo esse luz que se atufam os teus aposentos? É tudo hora do dinheiro. Segundo em dizem todos, não foi tão grande o legado do pobre comendador e o dó de Branca não justifica semelhante opulência. Gastas como um milionário. E posto de apoderasses da vaga que o desgraçado velho brilho no comércio com a sua morte, a vida que estadeias é um mistério. Ora queira Deus, Teobaldo, que não tenhas feito entrada de leão. Sem saber ainda com a saída de que bicho hajam de comparar a tua retirada. Isto dizia a boca do mundo, todas as vezes que ele e mais a mulher atravessavam a praia de Botafogo ou as ruas da cidade, no seu magnífico landau, tirado por duas éguas de raça. Estes passeios faziam sempre os dois sozinhos por Quemime. Dinanges, depois de fechar os olhos do defunto Propror, e depois de tirar dos próprios as lágrimas que pôde, recolheu o que lhe tocava de oreganças, camou suas economias, emalou tudo e bateu para a França, naturalmente com a piedosa intenção de tornar ao lado do marido. A discípula despediu-se dela em seco, com a egoística frieza dos que amam por aqueles que não são objeto do seu amor. Branca era então feliz como seria qualquer moça nas suas circunstâncias, quer dizer, estava na lua de mel e não tinha perdido ainda para o esposo o encanto da novidade. Teobaldo cercava de carinhos e desvelos. Procurava afinar os seus gostos pelos bis dela. Fazia-se bom, cordato, muito amigo de sua casa. Muito escrupuloso nas pessoas suas que a atraia às suas reuniões de cada semana. E toda ela se embelezara de um modo admirável. Toda ela se fez mais formosa, mais mulher. Carganearam-se-lhe os braços e o colo. A garganta refez-se em doçuras de curva e torneamento de linhas. Os olhos volveram-se mais rasgados, mais ternos e mais doces. A boca abriu as suas pétalas cor-rosa ao calor dos primeiros beijos do esposo, como a flor que desabotou ao fecundo sopro das brisas fecundas. Entretanto, um ligeiro véu de tristeza, talvez devido à morte do pai, talvez devido à sua própria aventura que, de tão completa não podia durar muito, lhe anuviava a beleza, fazendo-a todavia realçar ainda mais. A semelhança dessas formosas paisagens lindas que imagens se tornam quando o crepúsculo sobrerrando a elas a melancolia de suas primeiras sombras. Não se conseguiria imaginar dois seres mais aparentemente afinados, mais completos entre si e mais adequados um ao outro. Se contemplassem juntos, na intimidade do amor, diriam talhados no mesmo Burgundy de Mori pela mão inspirada de um só artista. Mete gosto, consideravam os amigos. Vê-los em meio dos seus convidados, tão amáveis, tão espirituosos e tão fidalgos. E em breve as reuniões de Teobaldo tornaram-se disputadas, velhos ódios se extinguiram e novas simpatias se formaram em torno dele. Um dos mais acérrimos frequentadores da casa era o Aguiar. Depois do casamento da prima, foi ao encontro do amigo. Declarou que estava disposto a esquecer tudo e caiu-lhe nos braços, muito comovido. E continuou a ser aquele mesmo bom rapaz, insuportavelmente bonito, sempre risonho e sempre feliz de sua vida e com aquele eterno ar de quem faz da roupa uma das suas melhores preocupações. Achá-lo-iam talvez um pouco mais magro e mais descorado, chegariam talvez a dizer que ele, depois que a prima casou, envelheceu uns 5 anos pelo menos. Mas ninguém em consciência se afirmaria que o vira um só momento mais triste do que dantes ou menos expansivo. Ao contrário, nunca pareceu tão bem disposto de gênio. É verdade que muita vez o surpreendiam com os olhos de Rembrandt a fitá-la como se a vira pela primeira vez, mas que podia ver de extraordinário em semelhante coisa, se a formosa senhora prendia a atenção de quantos se aproximavam dela. Outra pessoa com quem não contara Teobaldo, e que laia constantemente, era o velho Hipólito, marido de Dona Geminiana. Todo o seu azedume contra o sobrinho desaparecera, desde que o bom homem se convenceu de que não seria jamais incomodado por ele. Quando lhe chegou aos ouvidos a notícia do casamento, dissera: ó senhor, até demônio do rapaz, fez uma coisa com jeito. Perdrou-lhe tudo, e hei de visitá-lo sempre que for à corte. E como já então as estradas de ferro facilitaram essas viagens, Hipólito consentia em levar a mulher a visitar o sobrinho. Outro, Rita embrigara com Teobaldo e Fregora entava, ao era o Sampaio, o seu ex-correspondente. Esquecera-se da antiga rixa com o vadio estudante e decidira-se a reatar a consideração que dantes lhe dedicara. Teobaldo encarava tudo isso com verdadeiro orgulho, sem que aliás ninguém de tal desconfiasse. Sentia-se vitorioso, não pelo dinheiro, que esse muito pouco lhe podia lisonjear o amor próprio, mas pelo bom resultado dos planos que ele concebera para chegar a seus fins. Consistia o seu sistema no seguinte: desde que a inesperada morte do comendador lhe fez ver quão magra era a fortuna de Branca, o seu primeiro cuidado foi esconder de todos a verdade e mandar a ilusão em que se achavam a respeito dos bens do morto, o que não podia ser muito difícil nas circunstâncias especiais em que falecera o velho. Então, para melhor cegar ao público, Teobaldo tomou da metade do que lhe trouxe a mulher e dedicou-a exclusivamente ao luxo, reservando a outra metade para o comércio. As aparências são tudo, considerava ele, ainda dominado pelas teorias paternas. Julguem-me rico e hão de ver se em breve o não serei de fato. Durante todo o seu primeiro ano de casado, fez prodígios de especulação comercial, só com a parte do dinheiro que escapara à ostentação e mais a pequena prática adquirida ao lado do comendador. Apenas Branca e o Coruja sabiam destes particulares, porque até os próprios sócios sobreviventes ao velho Aguiar conseguiu o mágico iludir, fazendo-lhe supor que, além do capital com que jogava na praça, dispunha ele ainda, como fundo de reserva, de um dote imaginário que pertencia à mulher. O caso é que o pouco parecia muito e, como no comércio o crédito é dinheiro, não eram de todo infundadas as esperanças que ele depositava no seu sistema de vida.